Durante toda a gravidez são realizados exames de laboratório que têm como objetivo identificar e até tratar algumas possíveis doenças e orientar essa gestante para que o parto ocorra bem. O parto normal, dando nenhuma, traz muitos benefícios para a mãe e também para a criança. E por isso há hoje um incentivo nacional ao parto normal. Mas a cesariana, em algumas vezes, é sim indicada. Nós vamos saber em quais casos, aqui batendo um papo com o médico, ginecologista e obstetra, professor da Faculdade de Tecnologia e Ciência, preceptor do IPERBA, o doutor Pedro Paulo. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
De fato, houve uma mudança, né, já anunciada e na semana passada sancionada pela presidente Dilma, que é o acompanhamento da gestante, as novas regras de incentivo ao parto normal. Como médico obstetra, como o senhor vê essa norma e o que, que muda efetivamente para a mãe?
Bom, essa foi uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, isso, a regulamentação 368, e essa regulamentação vem dizendo que as pacientes precisam entrar em trabalho de parto, terem um partograma de acompanhamento dessa evolução do trabalho de parto, para que haja uma indicação de cesariana. E não que a cesariana seja uma opção da paciente, que seja eletiva. Bom, a própria ANS já retroagiu. Essa resolução foi publicada em 1º de janeiro, em 6 de janeiro, com a vigência de 6 de julho. Então, 6 meses depois, iria vigir. Então, começou agora, no dia 6 de julho, a vigir essa resolução da ANS. Bom, eu acho que eles perceberam, dentro desse contexto, que havia um equívoco aí, que era o seguinte: ela desobrigava os planos de saúde a pagarem o procedimento. Na realidade, o grande beneficiário disso tudo seria o plano de saúde, porque eles se desobrigavam de pagar o procedimento eletivo. A paciente que quisesse uma cesárea eletiva, eles seriam desobrigados de pagar esse procedimento.
Eles pagaram ao profissional médico.
Médico e hospital,
toda a equipe.
Tudo.
Hospital.
Então, você veja que confusão isso ia dar. Por quê? Primeiro, eu advogo parto natural e faço parto natural. Até inclusive, quando eu fui contratado para aqui, eu estava com um paciente perto de parir. Eu falei, avisei, digo, olha, só não vou se eu tiver com um paciente para parir, porque eu faço parto natural. Então, assim, eu advogo parto natural, mas eu acho que o parto natural tem que vir da paciente. O tipo de parto tem que ser uma escolha da paciente. A paciente tem que se apoderar disso, ela tem que dizer, olha, eu quero um parir natural. E aí ela parir natural. A própria ANS já retroagiu nessa resolução e disse que agora a paciente, ela fazendo um consentimento informado de que ela fez a opção pela cesariana, ela pode sim fazer a cesariana dela. E isso vai diminuir o atrito que estava acontecendo, o alvoroço que estava acontecendo com as pessoas que estavam querendo parto cesárea.
Nessa condição da mãe, né, colocada aqui pelo médico Pedro Paulo, eu quero fazer parto normal. Agora, pode ser uma escolha da mãe, mas como é que fica aí o bebê? Há casos, relatos, em que algumas mulheres, por exemplo, anteciparam aquele período normal da gestação, de complemento da gestação, são o quê? 42 semanas?
40 semanas.
40 semanas. Então, o que ocorre? Muitas anteciparam esse momento com medo de não achar leito ou para uma data mais significativa, aniversário da mãe, enfim. Com esses seriam apelos ou justificativas para antecipar o fechamento, digamos assim, do ciclo da gestação?
Não, em hipótese alguma. Então, assim, ó, eu até escrevi um artigo para a SOGIPA, para a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, a pedido deles próprios, falando sobre como minimizar o problema da cesariana. Então, assim, quando você vai fazer uma cesariana eletiva, a não ser que tenha uma indicação de antecipação desse parto. Por exemplo, pacientes que são hipertensas graves, que o neném está sofrendo, ou que a mãe tem risco de derrame, de edema agudo de pulmão, tal. Aí você tem que antecipar esse parto. Mas, fora isso, uma paciente que tem uma cesariana para ser feita por um outro motivo, tipo, vai ser cesariana, mas uma paciente que tem uma apresentação pélvica em primigesta. Então, essa paciente que tem uma apresentação pélvica em primeira gesta tem uma indicação de cesariana hoje, uma indicação relativa, mas é uma indicação de cesariana, mas não deve ser feita antes de 39 semanas. Tem estudos que mostram de 37 para 38 tem diferença, de 38 para 39 tem diferença, mas de 39 para 40 não há diferença em relação
a formação do bebê?
Do neném. A síndrome de angústia respiratória.
Então, com 38 úmido, semanas fechadas, ela estaria apta para e o
pranto? Não, ainda não. 39. 39 semanas em diante, a paciente pode eletivamente fazer uma cesariana. De 39 para 40, tá?
O momento em si do parto, tanto para a mamãe quanto para o bebê, com relação ao parto normal e à cesariana, o que que traz de benefício um e o outro, se for o caso?
Bom, o parto natural, ele tem 2 vezes menor risco de menor perda sanguínea, 4 vezes menor risco de infecção, 5 vezes menor risco de trombose, 6 vezes menor risco de morte materna associada ao procedimento. Então, ele é um parto muito mais seguro para a mãe do que um parto, do que uma cesariana. Então, o parto natural é muito melhor do ponto de vista médico para a mãe do que a cesariana. Para o neném, os nenéns que nascem de parto natural, num período próprio deles, eles têm um desenvolvimento psicomotor melhor do que os nenéns que nascem de cesariana. Então, tem algumas coisas, algumas coisas que são importantes a gente dizer. Bom, no entanto, tem algumas outras coisas que as pessoas falam em relação à cesariana e parto natural que também são verdadeiras. Por exemplo, o dano ao períneo da paciente, né? Então, aquela coisa da bexiga baixa, da incontinência urinária, tarará, é maior quando a paciente faz parto natural do que quando faz cesárea. Isso só é evidente depois de 3 partos naturais. Então, isso fica bem evidente que depois de 3 partos naturais, isso aumenta o risco de ter uma incontinência urinária, uma ruptura perineal. Tá? Também no parto natural, você tem um risco de sofrimento fetal severo, pode acontecer asfixia perinatal de 2 a cada 1000 partos. 2 fetos a cada 1000 partos.
Esse então, seria o famoso, a mãe não teve passagem, o bebê vai ter mais dificuldade nesse nascimento natural?
Isso, na dificuldade do parto natural, no neném tem uma pelve estreita ou um neném grande, acontecer algum traumatismo fetal.
Mas aí, nesse caso, já nesse momento, descoberta essa dificuldade, aí sim a cesariana pode ser indicada?
Pode ser indicada quando você consegue descobrir isso a tempo.
Tá.
Certo? Às vezes o menino já está bem embaixo, já tem que ir para uma outra situação, ou para um fósseps, ou para alguma coisa. Uhum. Então, assim, os partos não são 100% seguros.
Então, cada parto é uma surpresa para o médico.
Cada parto é um parto. Cada parto é uma situação. Cada situação é uma situação.
Então, se cada parto vai ser uma situação, melhor mesmo é fazer o pré-natal. Bom se todas as mulheres, as gestantes, já fizessem isso, tivessem essa condição, tanto no setor privado, quanto também na oferta de serviço pelo SUS. E aqui nós vamos saber esse passo a passo. Hoje, quais são as novas tecnologias? Que exames são básicos? As mulheres não devem abrir mão de fazer para o seu acompanhamento pré-natal. O que muda com as novas regras da ANS, que foi sancionada pela presidente Dilma no último dia 6 de julho? Esse é o assunto aqui do Saúde no Ar. Você pode ligar 3328-7666. Tem a pergunta do Carlos Prazeres, lá no bairro da Liberdade. Oi, Carlos. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. E uma feliz e rica semana aí para vocês. Primeiro, Patrícia, me permita aí mostrar para as pessoas a importância do programa Sua Nota é um Show, né? A Santa Casa de Misericórdia de Nazaré das Farinhas, por conta desse programa, recebeu R$ 6.616. Ela, acrescentando dos seus recursos mais R$ 1.500, comprou 2 seladoras, que são equipamentos para selar os materiais higienizados na sala de cirurgia, e pagou a sua energia. Então, e comprou medicamentos. Então, você veja a importância de você pedir a sua nota e pegar esse cupom e depositar para alguma entidade que você escolha. Então, que maravilha, né? Agora, doutor, minha esposa, né? Isso há 30 anos, meu filho casou, tem 3 anos. Ela teve 3 filhos, todos 3 cesariana, né? O primeiro eu acompanhei o esforço do médico para que ela tivesse o parto natural, mas foi impossível, tá? Mas a minha preocupação com essa campanha hoje tão rica e tão bonita pelo parto natural que Nazaré já está fazendo, né? Tem uma CPN lá, graças a Deus, né? Eu quero perguntar ao senhor, eu quero que o senhor repita depois, e Patrícia, coloque aí no Face, né, as vantagens e desvantagens do parto natural, que eu gostei muito do que o senhor colocou aí, para que a gente possa propagar isso, tá? Mas a minha preocupação está na mera opção da mulher fazer o cesáreo, tá? É essa a minha preocupação, porque os ricos vão opcionar por isso, né? Infelizmente, tá? Mas eu gostaria de saber do senhor, se quem acompanha um pré-natal, o médico que acompanha o pré-natal, se eles já estão preparados para, desde o primeiro encontro até o último, estar sensibilizando a mulher, mostrando a vantagem do parto natural, para não ir apenas por opção. Obrigado, doutor, e um bom dia, uma boa semana.
Ok. Essa orientação faz parte do pré-natal, Pedro?
Claro que sim. Então, assim, esse é um aspecto bem complexo, sabe, Patrícia?
Sim.
Porque tem alguns profissionais que só fazem parto natural. Tem outros profissionais que só fazem cesariana. Acham que a cesariana, acham por convicção deles que a cesariana é melhor e porque tem um dano
mas,
ao períneo.
Desculpa, seria legal, tipo assim, um profissional que diz, eu só faço cesariana, quem vai parir comigo vai ser cesariana, pronto. Como é que funciona isso?
Isso é legal, sim, não tem ilegalidade nisso, não. Nenhuma ilegalidade nisso. Eu chego para você, Patrícia, e digo, Patrícia, você quer parir comigo? Eu só faço cesariana.
Então tá, opção minha, então tchau.
Não, sua opção sua. Sua opção de dizer, não, eu
então,
quero parir natural,
quero
vou para outro
não,
médico que, eu vou, que vai fazer meu parto natural.
Polêmica essa questão.
Então, assim, não tem nada de errado em não é errado do médico, nem é errado da paciente que só quer cesariana. Tem muitas pacientes que eu chego no consultório e digo, olha, o parto natural é melhor por isso, vamos esperar, vamos guardar o tempo do seu neném, tarará. Ela, doutor, eu só quero fazer cesariana, eu não quero o parto natural de jeito nenhum. Eu vou forçar a paciente a fazer um parto natural, uma paciente que não quer?
Complicado.
Eu me ponho à disposição das pacientes para fazer parto natural, mas eu não posso obrigar uma outra pessoa, mesmo porque você não pode olhar para o seu umbigo. Você tem que... O parto é da paciente, não é meu.
E vê quais são as motivações que está levando essa mulher a ter essa escolha, né?
Isso.
Pelo parto cesariano. Claro que há um limite. O Brasil está um índice muito mais além do que preconiza a Organização Mundial de Saúde em relação ao número de partos. Isso é preciso ter um freio, ter um critério, mas sempre terá a opção da mulher em fazer essa escolha. Agora, o que o Carlos Prazeres disse, essa orientação prévia. O ideal é que a mulher comece a se preparar antes mesmo de engravidar.
Antes mesmo de engravidar. Então, assim, a paciente precisa ser vista como um todo. Então, ela tem que fazer uma avaliação da saúde geral dela antes dela engravidar, ver se ela tem alguma doença que precise controle e tratamento, tipo paciente diabética. Paciente diabética, ela pode engravidar, mas ela tem que estar controlada, o diabetes dela tem que estar controlado, ela tem que estar com a hemoglobina glicada abaixo de 7, antes dela poder engravidar, porque isso leva a um risco de malformações fetais. Os pacientes que estão com a hemoglobina glicada muito além. Então, essa paciente, ela precisa, via o ginecologista, estar com o médico dela, com a obstetra dela, já antes do parto, para que ele possa controlar e dizer para ela o momento ideal dela engravidar. Uma outra coisa é que ela precisa usar ácido fólico. O ácido fólico precisa ser iniciado um mês antes dela engravidar. Então, o que as pessoas... essa questão é muito... tem muita desinformação acerca dessa questão. Porque as mulheres chegam lá, não, eu já estou usando ácido fólico. Começou quando? Comecei agora, quando eu descobri que eu estava grávida. Então, repare, o ácido fólico, a principal função do ácido fólico é prevenção de distúrbio de tubo neural. Então, espinha bífida, meningomielocele. Então, existem distúrbios de tubo neural que são preveníveis com o uso do ácido fólico. Só que o tubo neural se fecha com 6 semanas de idade gestacional. São 15 dias de atraso menstrual e já fechou o tubo neural. Então, para aquela paciente que está com 6 semanas, a principal função do ácido fólico
já se perdeu. Ele vai ter uma atividade, mas não necessariamente para aquele
nessa área do tubo neural, mas não. Ele vai ter área, ele tem ainda efeitos sobre fechamento de parede abdominal, sobre defeitos cardíacos, sobre outros defeitos, lábio leporino. Então, sobre outros defeitos que ainda tem até 12 semanas você utiliza o ácido fólico. Mas para a principal função... já se perdeu. Teria que ter começado um mês antes dela engravidar. Então, por isso que ela precisa fazer a consulta pré-concepcional.
Então, e as noivas, futuras mulheres que vão casar, ou mulheres já casadas que querem ter seu bebê, ou não, né? Mulher que, enfim, está com desejo de engravidar, tem isso como planejamento ainda esse ano, precisa fazer uma consulta prévia com ginecologista obstetra e já começar a fazer essa, né? Receber, tomar o ácido fólico. A Denise, lá do bairro do Palmiúdo, tem uma pergunta a fazer. Denise, bom dia.
Bom dia.
Sua pergunta, olá.
Doutor, me responda uma coisa. A paciente que vai para a maternidade sentindo dor, chega lá, os médicos fazem, fica andando para ver se a criança nasce normal, não sei o quê. A minha filha chegou 10h20 da noite, a neném foi nascer no outro dia 12h40, e ela só chegou até a sala do pré-parto porque ela fez xixi na maca. E eu gritei à enfermeira e disse que ela estava perdendo água. Aí foi que levaram ela correndo. O que o senhor orienta para que a gente faça nessa hora?
Bom, primeiro vamos entender esse tempo aí, essa dilatação, muda de mulher para mulher. Esse procedimento de esperar é realmente indicado? E que momento isso pode virar um risco?
Pois é, então assim, o parto natural ele demora de 12 horas, 8, 12 horas. Então, esse período que ela passou aí de parto natural não foi um período muito grande, não. As pessoas pensam que é um período muito grande, mas tem pacientes que passam 24 horas, 30 horas... A gente vê paciente que entra com um pródromozinho de trabalho de parto e ainda não está em trabalho de parto franco, porque o trabalho de parto franco, quando ele se desenvolve, para o paciente ter o neném, são 10 centímetros de dilatação. A dilatação completa são 10 centímetros. A paciente de primeiro filho, ela dilata 1 centímetro por hora. Então, se ela chegou com colo, com uma polpa digital, com 1 centímetro de dilatação, ela vai demorar 9, 10 horas de dilatação.
E hoje já tem algum recurso para acelerar essa dilatação ou não? Isso não se faz, tem que ser tudo no
natural,
tempo.
Natural, tudo no tempo dele. Então, hoje em dia a gente não usa mais a ocitocina para acelerar o trabalho de parto, a não ser quando tem alguma necessidade. Mas o tempo de dilatação que necessário é esse. A gente só diz que tem um trabalho de parto prolongado depois de 12 horas de trabalho de parto, de fase ativa de trabalho de parto.
E nesse período, a mulher vai estar sentindo o quê? Dor, contração, ou vai ser um processo que ela precisa suportar? Né?
Não, ela vai estar sentindo a contração, a contratilidade uterina, ela tem uma dor tipo cólica, que vai e que volta, e ela está sabendo que aquilo ali é em função do parto dela que está ocorrendo, da dilatação. Então, assim, para essa dor, dor é uma coisa que é imensurável, você não consegue mensurar a dor do outro, certo? Então, cada pessoa tem a sua dor. Tem pessoas que acham que a dor do parto é completamente suportável. Eu já fiz parto de pacientes que dizem, foi muito, muito tranquilo, e que não querem nem anestesia, a nível particular, e pacientes de hospitais particulares, que têm direito à anestesia e que não querem, porque a dor é suportável. Já tem outras pacientes que elas acham que a dor é insuportável para elas. Aquela dor que ela está sentindo, ela acha que é muito grande e ela precisa tomar analgesia de parto, fazer analgesia de parto. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, é muito individualizado, entendeu, Patrícia?
Exato. E aí, o que acontece? Você tem uma ansiedade, porque, obviamente, é um momento, digamos assim, muito bonito, mas também muito tenso. A mulher se preparou 9 meses e tem toda uma preparação, não só dela, mas de toda a família, uma expectativa. E, naquele momento, ela se sente, fica fragilizada, vulnerável, com medo do que pode acontecer. Então, esse tempo até que o parto aconteça pode ser para a mulher muito sofrível, não só do ponto de vista da dor física, mas ansiedade.
Ansiedade.
E aí precisa
também
segurar um pouco essa ansiedade. Mas no caso dessa ouvinte que disse, olha, ela não teve o rompimento, né, da bolsa, mas ela aproveitou de uma certa situação para acelerar o processo. O rompimento vai indicar que ali é o momento certo de começar
não.
O trabalho de parto?
Quando rompe a bolsa, a depender do momento da ruptura de membrana, você pode estar ainda bem longe do tempo do parto, e às vezes a gente segura o paciente com bolsa rota por 2, 3 semanas, 4, 10 semanas. Então, ou pode ser que seja um parto já iminente. Isso só pode ser visto com a avaliação do médico. Então, o profissional vai, o paciente rompeu a bolsa, a princípio, a gente não faz exame de toque, a não ser que ela esteja em trabalho de parto, a gente faz um exame especular, vê se é líquido mesmo e interna a paciente. Mas a paciente que está em trabalho de parto e que rompe a bolsa, pode ser que o parto esteja assim, chegando no momento dele acontecer.
Então vamos lá, o pré-natal. Já é para começar o tratamento, o acompanhamento com o médico antes mesmo da gravidez, com o tratamento, acompanhamento e uso do ácido fólico. E aí a mulher descobre, fez o exame, está grávida. A partir daí, quais são os exames básicos e o que hoje a obstetrícia tem de novidade para que essa mulher possa ter com tranquilidade o curso da sua gestação e um parto mais tranquilo?
Pois é, existem exames que são preconizados, que são exames básicos que a gente tem, né? O hemograma, sumário de urina, urocultura, o VDRL, que é o exame para sífilis, o exame para hepatite B, o exame para toxoplasmose, o exame para HIV, HTLV, aqui na Bahia HTLV, porque não é no Brasil todo. Um preventivo, colposcopia, citologia, microflora e a ultrassonografia de primeiro trimestre, que vai elucidar se essa paciente tem alguma cromossomopatia. Tá?
Tem até uma ansiedade muito grande com relação à ultrassom, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, que tem um ouvinte na linha, Zé Givaldo, que quer falar. Muitas mulheres querem fazer várias ultrassom, qual é o necessário mesmo para que ela possa ter um acompanhamento efetivo e que tipo de exame pode trazer para a mulher a segurança de que seu bebê, por exemplo, não vai ter nenhum tipo de deformação. Zé Givaldo está na Fazenda Grande, olá, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Ô Patrícia,
sim.
O sorriso contém saúde, é bonito e tem um jeito. Transforma um coração que bate ao lado do peito. É lindo e é um bem-estar, Patrícia, com seu convidado, declarando a saúde no ar. Bom dia, boa sorte.
Bom dia, obrigado então, Edivaldo. É o nosso poeta, sempre aqui participa para alegrar as nossas manhãs de segunda-feira. Doutor Pedro Paulo, então, tem algum exame que a mulher, além, ela pode descobrir algum problema de saúde no feto e ali mesmo tratar durante o período da gestação?
Tem, e alguns são tratáveis, outros não. Então, assim, o que é que a gente preconiza hoje em termos de ultrassonografia que você solicitou, falou, me requisitou aí agora? Então, ultrassonografias são necessárias, 4 ultrassonografias durante a gestação. Uma entre 12 e 13 semanas de idade gestacional. Essa ultrassonografia a gente data a gravidez, a gente vê se esse neném tem um risco de cromossomopatia, síndrome de Down, de Edwards, radispatal. Avalia a morfologia desse feto já nesse momento. Vê se ele tem algum outro risco, faz o ducto venoso, osso nasal. Então, é uma série de itens que tem nessa ultrassonografia de 12 semanas. Entre 20 e 24 semanas, a gente faz uma nova ultrassonografia. Essa nova ultrassonografia é o morfológico do segundo trimestre, onde a gente vai avaliar outros componentes que a gente não pode ver com 12 semanas, porque o feto é muito pequeno. Então, a gente vai avaliar a possibilidade de malformações fetais. A gente tem uma ultrassonografia que é feita entre 28 e 32 semanas. Essa ultrassonografia é para avaliação do crescimento fetal, se o feto está crescendo adequadamente, baseado na ultrassonografia do primeiro trimestre. E uma possível nova ultrassonografia, se a paciente for passar de 40 semanas. Aí a gente faz uma nova ultrassonografia para a gente avaliar o bem-estar fetal, se tem líquido amniótico à vontade, se o feto não está em sofrimento e ela pode postergar essa gravidez passado das 40 semanas.
Ou seja, essas 4 ultrassonografias, 3 na verdade, uma a mais aí para fechar, digamos, o ciclo, tudo isso é oferecido também no Sistema Único de Saúde, né?
É oferecido no Sistema Único de Saúde.
Então a mulher, através do Saúde da Família, do Programa Saúde da Família, ela é atendida, às vezes não necessariamente pelo médico, às vezes até a enfermeira pode fazer um acompanhamento
pode
de um pré-natal?
Com certeza, pode fazer acompanhamento do pré-natal e pedir os exames, e pedir a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, morfológica do segundo trimestre, isso é feito.
Agora, o pré-natal vai ter uma melhor qualidade de vida para essa mãe e para esse bebê, mas é uma garantia de que tudo vai sair normal no parto ou é uma surpresa ainda?
De não, jeito isso nenhum? Não, de jeito nenhum, isso não, pode, não tem garantia disso, Patrícia. Então, você faz o pré-natal que é feito é para minimização de riscos, identificação de risco e minimização dos riscos. Então, como é que a gente faz isso? A gente identifica se aquela paciente tem uma gravidez de alto risco. Se ela tiver uma gravidez de alto risco, a gente vai tratar essa gravidez de alto risco. Então, um paciente que tem diabetes, um paciente que tem hipertensão, um paciente que tem nefropatia, doenças renais. E aí a gente vai tratar essas pacientes para que tenha uma evolução melhor na gravidez, tanto para ela quanto para o neném dela. Mas Nada em medicina é 100%. O tratamento não implica em 100% de resultado favorável, certo? Mas, com certeza, implica em resultados muito melhores do que se ela não fizer o pré-natal.
Então, ou seja, pré-natal sempre. A mulher não pode abrir mão desse direito. E aí o partograma e até a cartilha da gestante vai ser importante, porque a partir das novas regras, tudo que a mulher fez ao longo do período todo da gestação, isso ela deve ter anotado na sua carteira da gestante, na sua cartilha de gestante, para que no momento do parto ela possa apresentar. Porque nem sempre o médico que fez o acompanhamento vai ser necessariamente aquele que vai fazer o parto, né?
Isso.
Enquanto profissional, essas informações são importantes?
São importantes, sim, claro que sim. Então, assim, no serviço público, muito dificilmente o médico que fez o pré-natal é o que vai fazer o parto.
Claro.
Então, no serviço público não existe isso, setor completamente dissociado. No serviço privado, geralmente o médico que faz o acompanhamento é o médico que faz o parto. Então, esse médico já tem todo o conhecimento daquela paciente, toda a carteira da paciente está com ele, ele sabe o que está acontecendo com aquela paciente, porque ele acompanhou o pré-natal todo. Então, ele não precisa dessa carteirinha, vamos dizer assim, para ele ter conhecimento, porque foi ele que solicitou os exames, foi ele que avaliou os exames, foi ele que tratou, então ele já sabe de tudo da vida da paciente. Mas se ele fizer um pré-natal mesmo na rede privada e a paciente for parir no plantão, hoje existe isso, então ela precisa assim, ter essas anotações para que numa opção de parir no plantão ou parir com outro colega, caso o colega esteja viajando, caso o médico esteja viajando ou em alguma outra situação, ela tenha os dados.
Tem uma pergunta da Eliette, do Itaigara. Oi, Eliette, quer fazer, na verdade, um comentário. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Paulo.
Bom dia.
Olha, eu quero dizer assim que as contrações são assim, dores que a gente sente, que parece que Nossa Senhora passa a mão sobre a nossa cabeça, que meu marido falou assim, eu acho que tu nunca mais vai querer ter um filho, porque as contrações são fortes, tá entendendo? Mas é uma coisa que a recuperação com o parto normal é muito superior à cesariana, porque a primeira filha minha nasceu com 3,650 kg, e foram 22 pontos internos, 22 externos. Já o menino foi 4,4 kg sem fazer uma cesariana. Aproveitei e fiz logo ligadura de trompas. Não é ligadura de trompas, não é o que se fala?
É isso.
Pois é. Então, a recuperação é muito superior, muito melhor. Você termina de ter o neném com um período de pouco, você já começa a amamentar, que a criança tem um colostro, não é isso?
É isso mesmo.
Que é o leite materno, que já é importante, que é como
tem
se fosse uma vacina para a criança, não é isso?
Eliette, você teria uma pergunta a fazer? Nosso tempo está um pouquinho curto.
Não, é só comentar assim, okay. Gente, o parto normal é muito melhor que a cesariana.
Obrigada, então.
Bem para o programa.
Obrigada, então, tá? Mas, claro, sempre incentivo ao parto normal, desde que a mulher tenha todas as condições, que ela vai fazer esse parto com segurança. Uma dúvida também de muitas mulheres é a idade. Hoje mudou, a medicina avançou e pode dar a essa mulher que já passou os 40, uma gravidez melhor ou não? Ainda é uma gravidez de risco.
Ainda é uma gravidez de risco. Então, assim, o que a gente faz hoje é identificar os riscos. Mas assim, o risco, para você ter uma ideia de, por exemplo, síndrome de Down.
Sim.
O risco de uma mulher ter uma síndrome de Down com 20 anos é 1 para 1.527, desculpe. Com 40 anos é 1 para 96.
Então, nossa,
o risco aumenta bastante. Muito.
Mas hoje isso é comum, tem muitas mulheres que estão deixando a gravidez tardia, né?
Isso é imutável, entendeu, Patrícia? Então, isso não muda porque a medicina avançou. Isso é uma coisa que é da genética da pessoa. Os óvulos da mulher, eles são produzidos, os ovários e os óvulos, produzidos na sétima semana de vida intrauterina. Então, quando a mulher nasce, ela já nasce com aqueles óvulos. Aqueles óvulos vão ficar o resto da vida com ela. Então, os óvulos da mulher de 40 anos têm 40 anos e 7 meses. Já o espermatozoide, não, ele renova. Ele renova a cada 72 horas, você renova o espermatozoide. Por isso que é diferente essa fisiologia da mulher e do homem, né? Então, a mulher não pode ficar pensando que porque ela tem boa saúde, que ela está malhando, que ela está saudável,
que ela está tomando todas as pílulas de reposição.
E que ela pode ir para 40 anos para parir. Não é uma boa.
Tá.
Do ponto de vista de fertilidade, diminui muito a fertilidade da paciente. Eu tenho muitas pacientes de infertilidade e que fazem tratamento de infertilidade em função disso, porque postergam a parturição. O melhor intervalo para a parturição é de 20 aos 29 anos. Esse é o melhor intervalo para parir. Eu sei que hoje muitas pacientes deixam para parir mais tarde em função da atividade laborativa mesmo, do trabalho, da formação, que ela quer ter uma formação melhor e tal. Então, posterga isso. Mas tem que estar atenta, que não pode postergar isso muito.
Porque isso vai trazer um risco para algum tipo de complicação. O doutor Pedro Paulo, ele atende tanto lá no Imperba, né, que é uma referência no atendimento, alguns casos, inclusive, complicados, isso, de parto mais complicados, são conduzidos para lá, e também na sua clínica particular. Ou seja, tanto no setor público quanto no setor privado, hoje é uma assistência, talvez não ideal, mas um pouco mais satisfatória com relação ao parto?
Sim, com certeza. Hoje a gente já tem um conhecimento que nos embase um bocado, e os hospitais estão se aparelhando, né? Não estamos na excelência ainda, claro. Não é fantástico, não é excelente o hospital público, mas já está bem melhor do que o que foi quando eu comecei.
Então, para concluir, já que o nosso assunto hoje foi pré-natal e as novas regras, qual seria a dica, a orientação para a futura mamãe ou para a mulher que já está em curso no seu pré-natal, esperando aí essa hora tão aguardada, que é o nascimento do filho?
Primeira dica é procurar um médico no pré-concepcional, antes de engravidar. Então, para que ele avalie e já prescreva ácido fólico. As mulheres têm muito medo de ácido fólico, mas ácido fólico é vitamina B9, não engorda, não causa nada na paciente. A segunda dica é fazer um pré-natal bem feito, ir às consultas pré-natais, fazer os exames que são solicitados, cuidar da saúde, fazer uma atividade física, uma alimentação saudável com frutas, verduras, sucos, evitar refrigerante, evitar muito açúcar. E o parto natural, sempre tentar um parto natural, que é a melhor via de parto. A mulher já nasceu aparelhada para isso, para parir naturalmente. E a cesárea é uma opção quando o parto não pode ser natural.
Tá, então, com essa dica a gente fecha o nosso programa de hoje, agradecendo ao médico Pedro Paulo, ginecologista e obstetra, que esteve aqui com a gente hoje.
Obrigado também,
pessoal. A gente agradece também a toda a equipe do Saúde no Ar, que fez com a gente esse programa, que você acompanha lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Até o nosso próximo encontro.